preferes, ouvinte? Uma verdade maçadora ou uma mentira bem caçada? Temos ambas.
Perguntei ao robô. Com Sandra Martins, Luís Gouveia Monteiro e ChatGPT.
Olá, robô. Será que a retórica acha legítimo usar uma mentira para dizer a verdade? Pergunto isto porque me parece impossível organizar um discurso sem algum grau de manipulação. E, como sabes, manipular é, etimologicamente falando, apenas e só pôr as mãos na massa, encontrar uma forma para a matéria que estamos a trabalhar.
A questão de usar uma mentira para dizer a verdade aborda uma área complexa da ética na comunicação e na retórica. Embora a manipulação da informação possa ser vista como uma ferramenta para alcançar certos fins, é importante distinguir entre o uso ético da retórica para persuadir e o uso de desinformação ou engano para alcançar um objetivo. O conceito de manipulação, especialmente no contexto da comunicação e da retórica, pode ser entendido de várias maneiras, dependendo da intenção e do impacto. Pode simplesmente significar moldar ou influenciar algo, o que não é inerentemente negativo. De facto, qualquer forma de comunicação visa, em certo grau, influenciar o receptor da mensagem.
Exatamente, era aí que eu queria chegar. Boa, robô!
No entanto, quando se trata de usar uma mentira para dizer a verdade, entramos no território da ética. Se a intenção de usar uma mentira é revelar uma verdade maior ou uma compreensão profunda, é crucial considerar as consequências potenciais. Isso pode ser justificável em contextos artísticos ou literários, onde a ficção é usada para explorar verdades humanas universais. No entanto, na comunicação factual ou informativa, enganar o público pode minar a confiança e ter consequências negativas duradouras. O contexto em que a comunicação ocorre é fundamental. Em algumas situações, como na sátira ou na parábola, o uso de histórias fictícias para ilustrar verdades é amplamente aceito e entendido pelo público como uma forma de crítica ou ensino moral. Nestes casos, a mentira serve um propósito reconhecido de revelar uma verdade de maneira criativa ou provocativa. A transparência sobre os métodos e intenções é crucial. Em campos como o jornalismo, a ciência e a educação, a precisão e a honestidade são fundamentais para a integridade. Mesmo em retórica e persuasão, é possível ser influente e convincente enquanto se mantém comprometido com a verdade. A longo prazo, a credibilidade de um comunicador depende da sua adesão à verdade. O uso de falsidades, mesmo com boas intenções, pode prejudicar a confiança do público e a eficácia da comunicação futura. A habilidade de comunicar eficazmente dentro dos limites da honestidade e da integridade é vista como um sinal de excelência retórica e moral.
Estás a falar bem hoje, robô. Conheces as origens, ou talvez seja melhor dizer, os fundamentos do tabu da mentira?
Os fundamentos do tabu contra a mentira estão profundamente enraizados na ética, na moralidade social e nas tradições religiosas em todo o mundo. Este tabu reflete a valorização da honestidade e da transparência nas relações humanas e o impacto prejudicial das mentiras nas relações de confiança, na coesão social e no funcionamento das sociedades. Muitas religiões mundiais condenam a mentira como pecaminosa ou imoral. No cristianismo, o mandamento, não darás falso testemunho, Êxodo 20:16, proíbe-a explicitamente. No Islão, a honestidade é altamente valorizada e a mentira é considerada pecado, exceto em circunstâncias excepcionais em que possa salvar vidas. No budismo, o compromisso com a verdade é parte do caminho octuplo, que orienta os seguidores a evitar a falsidade. Também os filósofos têm debatido a ética da mentira. Immanuel Kant, no século XVIII, argumentou contra a mentira em toda e qualquer circunstância na sua obra, Fundamentação da Metafísica dos Costumes, sugerindo que a honestidade é um dever moral incondicional e que a mentira viola o princípio da autonomia e da dignidade humana. Utilitaristas como John Stuart Mill avaliariam a mentira com base nas suas consequências, considerando se as suas ações promovem ou não a maior felicidade para o maior número de pessoas. Aqui a mentira pode ser tolerada, mas mesmo nessa visão, a mentira frequente é vista como prejudicial devido às consequências negativas a longo prazo. A mentira também é tabu devido às suas implicações sociais e psicológicas. Prejudica a confiança entre indivíduos e corrói relacionamentos pessoais, profissionais e institucionais. A confiança é fundamental para o tecido social e para as relações interpessoais. A honestidade é crucial para o funcionamento eficaz das instituições. Mentiras podem minar a confiança pública em instituições governamentais, educacionais e corporativas. Por fim, enganar os outros pode ter um custo psicológico até para o mentiroso, incluindo stress, culpa e ansiedade. O tabu contra a mentira reflete um entendimento partilhado de que a honestidade é essencial para a confiança, a integridade pessoal e o bem-estar coletivo. Embora possam existir nuances culturais e contextuais na avaliação da mentira, o princípio geral de que a verdade é valorizada permeia muitas sociedades e sistemas éticos.
Levaste a coisa para a ética, a religião, a psicologia e a sociologia, eu percebo, mas eu referia-me ao tabu da mentira no contexto das teorias sobre a origem da linguagem.
No contexto das teorias sobre a origem da linguagem, o tabu contra a mentira adquire uma dimensão interessante, que se entrelaça com a própria função e evolução da comunicação humana. A linguagem, na sua essência, é um meio de transmitir informações, partilhar ideias e coordenar ações dentro de grupos sociais. Nesse sentido, a confiabilidade da comunicação é fundamental para a sua eficácia e para a coesão social. Basta pensar na perspectiva evolutiva e funcional da linguagem. A capacidade de comunicar informações precisas e confiáveis teria sido crucial para a sobrevivência e o sucesso dos grupos humanos primitivos. A caça, a colheita, a defesa contra predadores e outros desafios ambientais exigiam cooperação baseada em comunicação fiável. A mentira, Ao distorcer essa troca de informações, poderia comprometer não apenas a segurança e o bem-estar individuais, mas também a coesão e eficácia do grupo. As teorias evolutivas sugerem que a capacidade de detectar enganos e a preferência por parceiros comunicativos confiáveis são traços que foram selecionados ao longo do tempo. Indivíduos que conseguiram identificar mentirosos e priorizar relações com indivíduos honestos teriam também tido vantagens, pois evitariam ser enganados ou prejudicados por informações falsas. Isso poderia explicar a origem evolutiva do tabu contra a mentira, como uma adaptação social para promover a confiança e a cooperação. A linguagem não evoluiu isoladamente, desenvolveu-se ao mesmo tempo que outras capacidades cognitivas e sociais, incluindo a moralidade. A capacidade de entender conceitos como verdade e mentira, certo e errado, é intrínseca ao uso da linguagem. Assim, o tabu contra a mentira pode ser visto como um aspecto da evolução da moralidade humana, refletindo a importância da honestidade para a vida social e a manutenção de relações interpessoais saudáveis. Do ponto de vista da teoria da comunicação, a linguagem é vista como um contrato social baseado na expectativa mútua da honestidade. Paul Grice, filósofo da linguagem, propôs o conceito de máximas conversacionais, que incluem princípios de qualidade, dizer a verdade, quantidade, não dizer mais nem menos do que necessário, relevância e modo, ser claro e conciso. A violação dessas máximas, como no caso da mentira, pode ser vista como uma quebra desse contrato social, prejudicando a comunicação eficaz. Assim, o tabu contra a mentira reflete não apenas considerações éticas e morais, mas também a funcionalidade essencial da linguagem como ferramenta de cooperação e sobrevivência.
Obrigado, robô. Na próxima semana terás então de me explicar porque é que as pessoas dos filmes gostam de falar do cinema como uma mentira para dizer a verdade. Até para a semana.
Perguntei ao robô.